CBN Política. CBN Política, com Marcelo Maltão.
Bom dia, Marcelo. Uma ótima segunda-feira e ótima semana a você.
Bom dia, Ricardo Silveira. Bom dia, companheiro Gilson Sachinski, conosco na retaguarda técnica. E um abraço mágico e especial. O Gilson vai ao café dele. E um abraço mágico e especial aos colegas ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Muito chocolate, Ricardo? Muitos ovos?
Pouca coisa, Marcelo. Pouca coisa. Mais a família, né? Não sou muito adepto do chocolate, mas aproveitei bem a Páscoa.
Participaram na fé reunidos.
Com certeza. Poucas pessoas, né? Que eu recomendado, né?
Isso
para o momento,
interessa.
Né? Mas com muita saúde é o que importa. E você, muito chocolate, Marcelo?
Não, Ricardo, eu não consumo aí grandes quantidades de chocolate, mas eu aprecio uma boa reunião com poucos, com a família, que é diminuta, mas tudo dentro da normalidade. Mas vamos lá, Ricardo. Olha, Ricardo, muito diz que aí nas últimas horas, em especial com o canetaço proferido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, que liberou de forma presencial os cultos em igrejas, templos, para com relação às celebrações do dia de Páscoa. Mas causou tanta polêmica, Ricardo, que quase levou meia dúzia de prefeitos ao xadrez. Então já está mais do que na hora do Congresso Nacional regulamentar essas decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes se endeusam, Ricardo. Acham que podem e não podem, tocam tudo da sua maneira, no seu entendimento, ao invés de levarem ao conhecimento do plenário, passam por cima do presidente da instituição maior, que é o ministro Fux, e causam tudo isso aí que vemos, Ricardo. O prefeito de Belo Horizonte disse que decisão judicial cumpre-se. As 322 paróquias de Minas Gerais, por exemplo, ficaram fechadas, somente com missas e cultos presenciais online. As denominações confissões evangélicas, algumas realizaram as suas celebrações de forma presencial, mas as informações que chegam é que respeitaram o número de pessoas de presentes, com 15% a 25%, fizeram uso de máscaras e também se utilizaram de álcool em gel e higienização das mãos. Mas o ministro deu uma barrigada, Ricardo. Não precisava ter feito isso. Estender uma ação tão importante como essa, no momento em que o país está segurando, como pode, né, nos quatro cantos do país. Há uma leve tendência da desaceleração da curva, pelo menos a contenção, com a chegada das vacinas, o aumento dos grupos de risco, e o ministro sai com uma dessa. Deverá ir para o plenário do Supremo essa decisão, mas ele vai levar uma carraspana, viu, Ricardo? Ele vai ser voto vencido. O ministro Marco Aurélio Melo já o advertiu de que a tomada de decisão dele não veio em boa hora. Gilmar Mendes, outro ministro de grande porte, respeitado, de alto turno, disse que também não enxergou fulcro para a decisão dele. E o ministro Fux, que preside a corte, está tiririca da vida, mas muito brabo mesmo. Sequer foi consultado pela decisão do colega. Então são ações como essa que o Supremo precisa rever, Ricardo. Decisões monocráticas, muitas vezes a roubos, revestidas, carregadas com viés político, não agradam a ninguém, em especial momentos como esse. O julgamento deverá ser na tarde de hoje. E aqui no estado do Paraná, Ricardo, o ensino privado volta às aulas presenciais hoje. Os empresários estão satisfeitos, comemorando, já que o prefeito Rafael Greca rebaixou a categoria de classificação do risco da pandemia em Curitiba, de vermelho, desceu a bandeira para a amarela, e Greca disse que todos os cuidados devem ser tomados para que as aulas presenciais aconteçam, sejam retomadas com 30% dos estudantes presencialmente em salas de aula. Já no caso das escolas públicas, tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado afirmam que as aulas presenciais só retomam após professores, trabalhadores e e demais membros ligados à Secretaria de Educação forem imunizados. Aí na coisa privada, a situação é diferente. As aulas devem ser retomadas, se já não retomaram, no dia de hoje. Uma vitória do sindicato, da categoria, cujas aulas estão suspensas há quase um ano. Calcule a cabeça dessa criançada como é que está, Ricardo. Mas o cuidado dos todos devem ser seguido, todas as medidas de segurança, isolamento, distanciamento, uso das máscaras, álcool em gel, não aglomeração, tudo aquilo que conhecemos. O que mais que nós temos aí, Ricardo? Em Santa Catarina, muita gente foi às praias, aos litorais. A verdade é essa. Mais uma vez, o estado de Santa Catarina pouco pôde fazer em virtude da debandada de cariocas, paulistas e até paranaenses que ganharam as orlas das praias dos balneários de Santa Catarina. Na prática, Ricardo, a única alteração feita pelo governo catarinense nos decretos de contenção da pandemia foi tentar criar barreiras para impedir o acesso desses banhistas, turistas, em especial no litoral. Mas não foi suficiente. Muitos baladeiros flagrados, inclusive na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, um dos mais belos balneários, pontos de encontro, com praias paradisíacas, enfim, foram alvos de grande concentração. A PM estourou pelo menos duas ou três festas com mais de 100 pessoas, notadamente jovens, se fazendo uso de música eletrônica, dançando, aglomeração, sem máscaras e por aí vai. Tire a sua conclusão. Então, Ricardo, reduzir o horário de proibição no estado foi feito, tentar barreiras sanitárias, também prefeitos e a própria Polícia Militar tentou-se, mas não deu certo em muitos balneários de Santa Catarina. Cada um assume a decisão e busca aí o caminho que quer. Aqui não vou defender e não vou fazer juízo de questão, ou até mesmo de honra. Mas aí chamar o homem também de genocídio não cabe, né, Ricardo? Chamar o homem de genocídio, o presidente da República, não cabe. Foram lá porque quiseram. Sabem do risco, da contaminação, da infecção, dos casos que Santa Catarina atravessa com a falta de leitos de enfermaria. Esses que foram, que se confraternizaram, sem máscara, se aglomeraram, sabem do risco que correm. Então são dois lados. No meu entender, Ricardo, essa tigrada aí deveria ser fichado, pagar multas pesadas e responder criminalmente, já que estão assumindo o risco de contrair o Covid e, consequentemente, proliferar pela sociedade. Concorda comigo, Ricardo?
Marcelo, é uma situação bastante complicada, porque nos dias atuais, quando envolve essa questão da pandemia, é bem mais fácil as pessoas apontarem o dedo do que estender a mão, né, para auxiliar os outros, né, orientar da necessidade, né, de seguir os protocolos de saúde. Então acaba sendo mais fácil culpar alguém, direcionar uma possível culpa a alguém, do que ter a responsabilidade, né, de adotar o distanciamento, utilizar a máscara de proteção e o álcool gel. Não é de hoje que a orientação é de evitar a saída, né, de sua cidade, evitar receber visitas. As orientações elas já estão bastante batidas, né? Mas é o que já falamos em outras oportunidades. Se há necessidade de repetição dessas orientações que são básicas, é porque algo está errado, né?
Aqui no Paraná até que se conseguiu conter o número de banhistas, turistas que se deslocaram ou tentavam chegar às praias do Paraná. O número foi bem menor. Mas Santa Catarina, Ricardo, muitas praias ficaram cheias. Então, aí está. Cada um toca a vida da forma como quer e deseja. Tomara que não tenham se contaminado. E não incomode e não atrapalhe aqueles que querem trabalhar e levar o Brasil à frente. Um abraço, Ricardo. Segue você no comando.